Castrucci, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo.
Ele fazia o espaço vetorial para os alunos como vetores na sala. Ele, a aula dele era uma obra de arte. Isso quer dizer para uns colegas, mas quem vai ser o artista capaz de imitá-lo? Né? Ele era um espetáculo, ele trazia muitas aulas que ele dava assim, aos dedos, né? Ele era um artista. Ele é húngaro, na realidade, né? O nome dele é húngaro. Mas quando ele veio para cá, eles não sabiam se era Dines, porque ele veio dos Estados Unidos, se é Dines, se ele é inglês, Dines, se ele é alemão. Aí ficamos assim. Aí um dia eu conversei com eles, não, eu sou húngaro, o nome é Dienes.
Dienes mesmo. Ficou mais seguro assim de estar falando o nome dele. Deixa eu ver outra questão que eu gostaria de colocar. Esse financiamento que vocês receberam, o GEM, era de que órgão?
É muito aqui, nós temos muita Secretaria de Educação, São Paulo.
E por que que o senhor acha que a
E ajuda do
Secretaria.
Ministério também.
Por que que a Secretaria decidiu apoiar? De que maneira que os órgãos oficiais viam essa necessidade de mudar o ensino?
É porque sentiram que o movimento tinha atingido todas as escolas e que todo mundo estava interessado e viram que era uma maneira dos professores se reciclarem. Então estava havendo um progresso na parte dos professores, né? E o governador, na ocasião, sentiu isso e autorizou, né? Que isso foi uma direção do governo. Aliás, houve um governo, na ocasião, que era muito vaidoso e que, quando começamos a conversar com eles, não, eu não posso. Nós queríamos dinheiro para alojamento, para trazer pessoal de fora. Eles disseram, ah, como é que eu vou arranjar isso? Eu disse, ah, bom, mas nós não pôr o movimento Abreu Sodré, eu disse que falou. Ah, o movimento Abreu Sodré, mas não pensar, tem um monte aqui no dinheiro. Aí ele aceitou tudo, porque eu queria o nome dele. Aí pusemos o nome dele, era o movimento Abreu Sodré. Abreu Sodré é uma besta, mas era vaidoso e dispunha de muito poder aqui, que era governador. Então, aí, com o movimento Abreu Sodré, isso não vai ser publicado, que é uma questão.
Não, de jeito nenhum. Eu não penso em publicar, mas se eu publicar qualquer coisa, eu venho conversar com o senhor antes.
Isso aqui é a nossa conversa particular de brasileiro.
Não se preocupe,
Se
não.
for chamar tudo que é de besta aqui, está faltando palavras,
Não, não
porque a
se
coisa está muito
preocupe, não.
ruim, né?
Deixa eu lhe perguntar, por que que o senhor acha que acabou o movimento?
Eu acho que o movimento, todo movimento tem essa tendência mesmo. Nenhum movimento deixa de ter um ápice e depois terminar. Agora, eu acho que o movimento acabou assim no mundo inteiro, começou a guerra crítica, né? E crítica de grandes matemáticos. Essas críticas pesaram muito, né? Uma crítica de grandes matemáticos que achavam que era bobagem, essa coisa toda de querer achar que só esse era o caminho certo, mas, inclusive, Guédonné, que era fanático da matemática moderna, é um grande matemático francês, disse num congresso na Venezuela, na Colômbia, abaixo do Euclides, né? Porque, quer dizer, não se ensine mais geometria por método de Euclides, mas depois abaixo de Euclides. Então, o matemático lá gritou, ao menos Euclides, né? Que acabaram com tudo. E aí eu escrevi um livro, Geometria e Álgebra Linear, não sei se conhece esse livro, é um livro do Calhamaço, um livro dificílimo, que era predestinado para o ginásio. Mas eu tenho um alto padrão, um livro que serve para pós-graduação e olha lá. E aí depois saiu a crítica desse livro numa Mathematics Reviews, feito por Freudenthal. Freudenthal é um matemático alemão, desses assim, que sabe tudo. Então ele disse no livro assim que o Guédonné estava empolgado por uma ideia, ele estava muito iludido. Porque ele não pensa que com o livro que ele escreveu, ele acha que só os outros estão errados, porque o livro que ele escreveu tem tais e tais coisas que também tem falta de rigor. Eu ponto uma série dessas. É tudo um caso assim. Mas eu acho que essas causas gerais foram apontadas assim, para os matemáticos todos, falta de apelo ao concreto, falta de apelo ao mundo físico, né? Quer dizer, começar a geometria. Saindo com notações algébricas, reta essa equação. É meio esquisito. E a turma dizia, não, mas é questão de hábito, o aluno se acostumar a enxergar uma reta como uma equação, acabou, não é isso. A gente tem que enxergar no mundo físico. Mas eu acho que o ponto, agora o ponto que eu senti aqui, onde houve a queda, foi na geometria.
Uhum.
E também outros professores sentiram, como o do Bicay, que também disse que foi a mesma coisa.
O senhor acha que o movimento se encerrou, se esgotou mais ou menos em que época?
É, eu acho que 70 e poucos começou a cair, né? Acabou, começou em 70 e poucos. 76 é um marco para mim, porque eu estive num congresso na Alemanha e eu vi lá as críticas violentas. Mas 71, eu estou para lembrar uma data, 71 saiu o livro do Tonti, que diz assim, matemática moderna, um erro pedagógico ou um erro educacional. É uma crítica de um grande matemático, prêmio na medalha Fielder, que é internacional. Em 73 saiu o livro do Max Klein, em 76 esse congresso. É porque eu falo 70 começou. Mas a gente já tinha sentido o problema da questão da geometria atrapalhando. Agora, também é um outro fato importante. Na Universidade de São Paulo, no IMPA, no Rio, os grandes matemáticos não concordavam com a matemática em nenhum momento.
Por que não?
Só que besteira. Só que isso era a fantasia que é importante saber manejar o cálculo e saber geometria mesmo, como se deve saber. Tanto que um matemático, viu, na ocasião, veio para mim, você ainda tem aquele livro que você escreveu há 20 anos atrás, eu tenho. Me arranjo um exemplar, eu quero que meu filho leia esse livro em casa para limpar a cabeça contra a matemática moderna que estão ensinando lá no colégio. Está muito um well, esse jeito assim, meu Deus. Eles nunca foram na onda. Se bem que eles não estavam nunca voltados para o ensino secundário. Né?
Mas eles não sentiam então essa necessidade de que o ensino
eles
secundário.
Eles achavam que não era necessário, no secundário, fazer uma matemática sofisticada, com um conjunto do mais, porque na universidade depois aprende tudo e acabou, né? Não tem nada mais. Uhum. Não era preciso se preparar o interior. Né?
Uhum.
Havia muito matemático assim que não se entusiasmava. Quer dizer, eu ia no mundo inteiro porque assim, matemática de grande envergadura se entusiasmava com o Diadonet. Pela matemática moderna no ginásio, no colégio. Matemática de grande renome mundial, trabalha também no Brasil. Outros não tomaram conhecimento. Né? E no Brasil também foi assim. Matemáticos, pessoas de universidade, alguns entusiasmaram, entraram no movimento Catunda, que é pessoa aqui na Costa de São Paulo, mas foi também, né? Jaci. Agora outros não se entusiasmaram. Acharam que foi um movimento.
Qual que o senhor acha que foi a maior importância do movimento? O que que ficou desse movimento? O senhor falou, assim, um aspecto importante é que os professores começaram a estudar mais.
Foi, né? Foi muito importante. Porque aqueles professores daquela época, eles estavam sem estudar nada. Eles se limitavam a pegar o livro e dar mais ou menos o livro até onde eles sabiam, porque eles quiseram novo, eles não davam, porque não queriam nem ler aquilo. Então, com aquele discurso, como nós cobrávamos os cursos, porque tinham um certificado, e que valia o certificado, inclusive a Secretaria de se aceitava para a promoção. E esses cursos nós examinávamos muito seriamente, com umas provas longas, e uma avaliação séria, e vários professores davam o curso. Então, eles passaram a estudar. Começaram a gostar. Alguns deles gostaram, tantos que acabaram com o ensino superior. Eles estavam com a vocação deles meio escondida, relaxados, sem entusiasmo, se entusiasmarem como tinham superior.
Uhum.
Então eu acho que isso foi um grande valor, um despertar dos professores. Isso eu acho que foi a coisa mais positiva que houve no momento na ocasião.
Uhum.
Agora, o que ficou? Diz, agora pega um livro atual de matemática, né, o que tem de matemática moderna? Eu tenho aí uns livros que tem. Não são meus, talvez se tem algum livro aí aqui no colégio, na editora. Esse aqui, vou pegar.
Esse aqui não tem quase nada.
está assim, eu só tenho o segundo grau, primeiro grau, estamos todos para lá. Primeiro grau. Vamos analisar. Os nascidos sabem os números. Tá?
A apresentação dos números não era feita até aí de uma maneira bom, construtiva. Né?
Isso aqui é definir potência, isso aqui não muda nada, é requisitos também nada. Potência, expoente racional aqui. Tarefa extra. Você vê, temos o valor de X, quer dizer, nem está pedindo mais conjunto verdade, nada, né? É um dos grandes problemas. Passamos o segundo grau, não tem nada. Isso daqui não tem nada. Passei ele aqui o segundo grau, isso aqui. Pelo segundo grau. Tudo isso. Isso aqui estaria, talvez, com outra linguagem. Bom, aqui vem. Introdução à simbologia matemática. Conjunto, elemento, pertinência, determinação, diagrama de Venn. Conjunto diverso, igualdade dos conjuntos, vazio, isso é matemática, é da matemática moderna, conjunto verdade, não é só para linguagem, né? Operações entre conjuntos, elementos de um conjunto, pares ordenados, conjunto cartesiano, isso ficou esclarecido para matemática. Funções, também vem pela linguagem da matemática moderna.
O senhor conhece um livro que foi editado pela Cades, do professor Bezerra?
Bezerra?
É, eu acho que foi em 56, foi mais ou menos naquela época sobre didática da matemática.
Não conheço, não. Conheço o Bezerra pessoalmente, que era do Rio. Né?
Uhum.
Bem, agora não tem mais nada, quer dizer, tem aquele apêndice lá. Vou só pegar uma folhada aqui, não sei se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada, né?
Que eu achei interessante, porque lendo esses livros mais antigos, eu observei que o pessoal falava muito em melhorar os programas, tirar capítulos de uma série, botar noutra, mas não havia essa preocupação de unificar os conteúdos, de ter uma... Isso realmente surgiu com o movimento.
É, quer dizer, porque a matemática moderna é uma preocupação de unificação, porque essa preocupação veio da matemática superior, que é do mundo aqui. Porque a matemática superior também era um caos. Havia um livro de cálculo, um livro de analítica, né? Não havia nada unificando. Aí o grupo Bourbaki, então, é que fez isso aí. O grupo Bourbaki fez. Tudo que está na base é a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos, para ser estudada axiomaticamente como se deve, não se consegue sem teoria, sem lógica. Então se faz um livro de conjunto e um de lógica, isso é a base de tudo. Aí eu passo para a estrutura algébrica. Feito toda a estrutura de corpo, né? Passo para a álgebra linear, álgebra multilinear, passo para a teoria, para topologia geral, né? Topologia algébrica, vai criando tudo uma unidade só. Fica uma linguagem só. Isso não havia. Eu estudei matemática completamente diferente, eu estudei também por partes estanques. Né? A cadeia de geometria era uma coisa, a cadeia de análise era outra.
Bom, eu não quero tomar muito seu tempo, tem que ser
tarde.
Eu não sei, o que o senhor acha que é mais importante colocar em relação ao movimento?
É meio pessoal.
Tudo bem.
Eu acho que o importante é colocar as causas que produziu o movimento, não é? Para me dar uma ideia assim, assim dizer, por exemplo, que causas produziu, como surgiu, por que surgiu o movimento matemático moderno, que fatores, porque nada nasce assim de hoje para amanhã, tem que alguma coisa que não seja trabalhada, né? Então examinar um pouco esses fatores que levaram a isso, não é? E o outro seria também, mas fatos que determinaram a queda também, enfim, E as críticas que houve, né?
Eu penso em procurar todas as pessoas que participaram do GEM, que deram curso.
Isso é muito bom. Você conhece o São Jorge? Você conversou com ele, não?
Eu ainda não consegui conversar com ele. Eu até estive lá na Escola de Comunicação.
Ele foi presidente do GEM, né? Eu era vice-presidente. Ele é uma pessoa sentida, assim, entusiasta. Ele também agora ele mudou. O entusiasmo dele agora é computação. Agora, existe remanescente da matemática moderna na Bahia. Existe a Marta Souza Dantas, que ainda acredita que a matemática moderna deve ser ensinada. Ela continua, ela vai aos encontros de matemática, apresentando resultados da geometria ensinada por transformações. Não sei, claro que eu não sei o que ela apresenta lá, eu ensino na pós-graduação. Se eu estava mudado, ela aprende muito, ela deve ser excepcional. Mas eu não tenho mais nada, ninguém mais para me ensinar isso. Agora, tem o São Jorge, que é interessante ouvi-lo, porque ele foi... Inclusive, ele deve ter muitos elementos assim para dar, né? Ele está de posse do arquivo da UGM, né? Isso pode também tirar alguma coisa interessante, né? Porque todas assim, são as coisas de memória, né?
Como é que o senhor se lembra de como era visto o movimento pela sociedade? Pelos pais, pela imprensa? Bom,
aí vinha uma coisa, os pais achavam ruim, né? Porque os pais se encontravam em desacordo, né? Porque esse linguagem de conjunto é uma linguagem trivial, mas para uma pessoa que estudou só matemática clássica, como eu ouvi falar, o negócio surpreendia, então ele ficava atrapalhado. Né? Então sempre todo pai costuma me ensinar o filho, né? Ele não podia. Aí mesmo na Europa aconteceu isso, então havia curso de matemática moderna, de reciclagem de matemática moderna para pais. Isso havia, né? Na Europa. E mesmo aqui parece que alguns pais iam assistir também os cursos, assim, foi lá para ajudar os filhos. Isso foi um choque também com os pais, né? Os pais tinham uma formação mais rígida. Né?
E os professores das outras disciplinas chegaram a...
Ah, isso aí nós não tínhamos impacto de nada, nós recebemos só resultados. Né? Mas eu sei que a parte de conjuntos ficou, né? Isso pode-se dizer que ficou e é fundamental, porque mesmo algumas coisas que a gente quer fazer, uma noção de análise combinatória, a gente usando um pouco de conjunto, é mais fácil trabalhar com ela. Na probabilidade, que também faz parte do programa, né? Também com conjunto fica mais fácil. Né? Não sei se aqui o livro tinha a ver com probabilidade. Se há, são dois eventos, né? Insucesso, temos que há entender vazio, né? Probabilidade da reunião e uma solubilidade, né? Então, discutivelmente, a linguagem conjunto ficou. E que era a única coisa de moderno que tinha se introduzido antes do movimento aqui, pelo Mário de Oliveira. O Mário de Oliveira tem muita visão, mas ele não se preocupou com estrutura, ele achava que o conjunto ia ser introduzido.
Ele está ainda lá em Belo Horizonte?
Em Belo Horizonte.
Gostaria de procurar.
Ele deve estar aposentado, mas ele é um homem interessante. Quase ninguém lembra que ele é pioneiro. Todo mundo diz que o introdutor da matemática moderna no Brasil foi o São Jorge.
É que no Brasil tudo começa em São Paulo, né?
Começa em São Paulo. E o São Jorge é grande amigo meu, né, tudo mais, mas eu sou uma pessoa que depender de mim, eu procuro fazer justiça histórica. Né? E o Mário de Oliveira foi discutido muito primeiro. Só que ele não pertenceu ao movimento, não tinha nada por mim, ele fez por conta dele, num grande colégio, no colégio estadual de Belo Horizonte, ele era professor.
Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Eu estou aproveitando a sua paciência.
Não, não tem problema.
Nos Estados Unidos, muita gente diz que houve uma grande influência no movimento da preocupação em que os alunos se capacitassem mais para a produção de ciência e de tecnologia. Houve todo aquele impacto do Sputnik. O senhor acha que houve essa influência aqui no Brasil?
Pelo que a turma achava que tinha se aberto um novo caminho para a matemática, que era mais certo que a outra. Em certo momento, todo mundo pensa assim, né? De fato, ela era mais coordenada, evidentemente. Nós temos uma estrutura só para tudo, né? Então a gente está dentro de uma linha coerente para trabalhar. Mas no ponto de vista tecnológico, assim, não importou muito.
Não houve influência de fatores sociais fora do próprio...
Não, não houve. O fator social mais difícil no Brasil, por exemplo, é diferente do fator social em outros países. No Brasil, por exemplo, o fator social é conseguir chegar ao ensino até as classes unidas. E isso aí é um problema econômico, um problema tremendo. Quando para a parte do professor, que ganha pouco, e um problema econômico para o aluno que... subalimentado, não tem condições físicas para aprender, né?
Vocês tinham essa preocupação de que o movimento pudesse chegar até...
Não, essa preocupação era até o professor, e ele se encarregasse de mexer os alunos e trabalhar. Mas como naquela época o ensino público estava muito bom, então não houve preocupação nenhuma. Tanto o público como o ensino particular estavam bons. Agora não, agora o ensino particular subiu muito e o público ficou a reduzir a zero. Né? Problema de massa. Né? Porque o ensino público é a massa que vai. Né? Uhum. Então, cada vez cai mais o nível do aluno, econômico. O professor, até o aluno ter uma língua, entender a linguagem do professor, está perdendo muito na escola. E eu passo que o outro da escola particular tem nível econômico, então. Está difícil até a pessoa da classe média sustentar o nível econômico do aluno, dos seus alunos, porque eu quero que deve ser mais. Tem uma filha que é professora da USP, biologia, divorciada, e tem uma filhinha. A filhinha faz curso na escola americana, porque a minha filha está constantemente nos Estados Unidos, então quando a menina vai para lá, ela passa automática para lá, o que passa lá, passa para cá, quer dizer, não tem interrupção, não perde, ela não perde nada. Bom, essa escola americana eu pagava para ela, porque o que ela ganha não dava e eu estou aposentado, é mais fácil, não podia. Mas eu pagava assim uma quantia que representava, não era uma coisa muito grande para mim. Mas a coisa cresceu tanto que agora, o último trimestre, eu paguei 40 mil cruzados por mês. E esse trimestre subiu para 80 mil. Então já ficou pesado para mim. Porque eu ganho com duas escolas, porque eu ganho da USP, me aposentado, e ganho da PUC. Mas agora já ficou pesado, apesar de que isso aí não é só. Você tem todos os compromissos. Então minha filha está tentando ver se transfere para a escola americana protestante. Então é um risco que ela está correndo de cair da classe, de ela ter que mudar para um colégio brasileiro, que é mais barato, público, é bom. Mas não é o nível da escola americana que a menina está. Muita gente já caiu do nível bom de uma escola brasileira, porque a escola pública é um nível muito baixo, porque falta de meios. Porque o Brasil está numa descida. Esse é o grande problema. Quando a coisa não é assim, eu saí do meio paupérrimo, eu nasci num bairro italiano, onde se xingava italiano na rua, né? Fiz exame no ginásio oficial, tinha 65 vagas, 66 vagas, não sei. Eu fui aprovado e classificado, fui lá para o ginásio particular do governo. Tive o melhor ensino que se podia pensar no mundo. Eu tive um curso de alemão de 4 anos, mais um alemão perfeito que ensinavam lá, curso de francês de primeira ordem, de matemática. Os melhores professores que eu podia ter sonhado no mundo, eu tive naquela escola oficial. Onde está a escola oficial? Não existe mais. Então, a gente vê que eu tive essa chance de não poder, não ter meios econômicos, frequentar a melhor escola que tinha em São Paulo. Escola disputadíssima, era do governo. E assim eu fui para a USP também, não paguei nada, né? Mas, tive tudo na mão. Agora, a superior ainda continua muito boa, a USP é melhor. Mas para chegar à USP hoje, tem que sair pela escola particular. Porque por uma escola pública, a pessoa não tem condições de se preparar para entrar na USP. Então cria uma aberração, uma escola pública, que é a USP, primeiríssima ordem, vai dar lugar só para o pessoal que tem dinheiro. A gente vê que a gente chega lá, está cheio de carro. Né? Agora, na matemática moderna, não houve preocupação no mundo social. E não havia mesmo não havia essa escala de desemprego. Não havia essa escala de desemprego, não havia essa dificuldade financeira. A escola dava para todos. E a reciclagem nós fazíamos, tanto de professores do ensino oficial como do ensino particular. Não todos os professores lá. Ela entrou, a matemática moderna não entrou só no tipo de escola, entrou em todas.
Então tá, acho que é isso.
É isso, tá bom.